bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala jovem, jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom. Tudo bem com você? Eu tô bem também, já falei que tô bem, tá tudo valendo. Eu não estou sozinho, sempre com meu amigo Guilherme Guidetti. Boa noite, Gui.
Boa noite, Rafa, boa noite, ouvinte. Tudo bem, Rafa?
Tô bem, você também?
Ah, eu tô bem, graças a Deus, como sempre.
Tô tudo bem, cara. Vida linda.
Esse programa me faz bem, apesar da chuva, do dia frio, né, e tudo mais. Tá favorável, tá tranquilo.
Tá tranquilo.
Tá favorável aqui no estúdio da Fapcom.
Muito bem, Guidetti. Então, é, o frio é complicado mesmo. Não vamos falar de frio, não. Vamos falar de coisa boa.
Vamos.
Vamos falar de alegria. Vamos ver. Eita, esse povo tá treinado pra falar as coisas, né, Guidetti?
Eu adoro essa parte. A parte romântica do nosso Falta de Quarta. O nosso Falta de Mina. Rafael Costa segue na sua busca, na sua caçada por uma garota que faça seu coração bater mais forte. O coração do Rafael bate, dá pra ver ele, esse menino é tão magro, que dá pra ver o coração dele batendo de verdade.
Não, você não quer me ajudar?
Não, mas
eu acho que tá querendo me
ajudar. Às vezes as pessoas gostam de gente magra. Pode
pois
ser,
é.
Não pode?
Ué. Pode ser.
Mas o Rafael ainda está procurando uma garota que faça o sorrir, faça os olhos brilharem, faça ele mais feliz. Então, se você estiver interessada nesse moreno jambo de Ribeirão Pires, o chuchuzinho do ABC Paulista, mande sua mensagem para 96588-1595, 96588-1595.
Tá bom já, chega! Obrigado, muito obrigado ao nosso árbitro Danilo. Bom, Guilherme, temos convidados, vamos anunciar os convidados de hoje.
Vamos anunciar o nosso convidado especial, uma pessoa que eu gosto muito. Ele que faz aniversário dia 6 de março, fez recentemente aí, ele é pisciano. A lua dele é em Áries, o ascendente é escorpião. Ele é corintiano roxo, nem todo mundo é perfeito. Ele é defensive line do São Paulo Storm, time de futebol americano aqui de São Paulo, obviamente. Ele joga no Espartanos, o camisa 10, o nosso goleiro... Não, pera.
Ué.
Camisa 10, goleiro? Que é isso aí, Jefferson Vidal?
Boa noite, Jefferson.
Opa, boa noite, pessoal, tudo bem?
Tudo certo.
Como que funciona isso aí de ser camisa 10 e ser goleiro?
Então, normalmente quando a gente foi decidir o número de jogadores do time, a gente foi decidir quem era o 10, né? Como todo mundo é muito bom no time, ficou com a 10 o melhor jogador, ou seja, eu.
O goleiro, acho justo.
Mediram por nível de humildade, né, do
Sim,
time,
não,
né?
Com certeza. O mais humilde, certamente, é o Jé, né, a gente percebe. Então ele mereceu a 10. Você tá bem, Jé?
Muito bem. E o senhor está bem? O senhor está radiante hoje, seu amigo?
Ah, tô feliz, tô alegre como sempre, apesar da chuva. Bom, Jefferson, você não fala assim, que o Rafael é cimento. Por favor.
Tô quieto, mas segue o caminho.
Bom,
muito
Rafa,
bem.
Posso dar um destaque rapidinho?
Pode, deu destaque. Deus.
Liga Europa, hoje teve a final lá na Suíça, em Basel. Liverpool e Sevilha, Sevilha e Liverpool. O Liverpool saiu na frente, parecia que ia dar tudo certo com o gol do Sturridge, mas aí, no segundo tempo, o Sevilha voltou avassalador.
Avassalador!
Fez 3-1, um gol de Gamero e dois gols de Koke. E venceu mais uma vez a Liga Europa, a terceira vez consecutiva, é o quarto título do Sevilha em 10 anos. Na Liga Europa.
Olha só, hein?
E Liverpool mais uma vez decepcionando a torcida dele.
Mais uma vez, o Klopp fez. O Klopp tirou leite de pedra praticamente do time do Liverpool, mas não deu certo, né? O time do Liverpool acabou entregando. Teve algumas polêmicas ali, um pênalti não dado, talvez. Não vi os lances ainda. Mas aí, parabéns pra equipe de Sevilha que conseguiu uma vaguinha aí na Champions League do ano que vem.
É, falando muito em campeão, bom. Vamos falar de campeões daqui a pouco. Eita, o fim de semana foi bom pros campeonatos
coreanos.
Empolgou. Não empolgou nada. Eu não me empolgo, só meu time.
Tá.
Bom, vamos falar do Campeonato Brasileiro que começou, Guidetti. Falando em empolgou, pode acabar o campeonato já. Eu acho que já tá bom. Tá, classificação do campeonato, ó. Palmeiras lidera com 3 pontos, Santa Cruz é o segundo, Fluminense é o terceiro, Curitiba é o quarto. Libertadores tá fechada, bonita.
É, me parece justo, por enquanto.
Muito bem, nós vamos
quatro
falar dos
melhores times.
Vamos falar dos nossos times, né? Aí vem o Palmeiras!
Bom, o Palmeiras venceu, empolgou, como eu disse, no, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cuca, que prometeu o título brasileiro, o título nacional para a torcida, que o Palmeiras não conquista desde 94, sempre bom ressaltar. O Palmeiras fez 4-0 no Furacão, no Atlético Paranaense. Gols de Roger Guedes, 2 gols de Gabriel Jesus, menino Jesus brilhando, e um gol de Thiago Martins, no público recorde. O Palmeiras teve o maior público, a maior renda e a maior goleada da primeira rodada. Ou seja, se isso não é motivo para se empolgar, né, apesar de ser a primeira rodada ainda, né?
Tá valendo, fomos o melhor da primeira rodada.
Então o Palmeiras ainda é mera formalidade falar da classificação, mas o Palmeiras é primeiro colocado, certo? É, pelo saldo de gols, tem 4 gols feitos, nenhum sofrido. E fica como destaque aí os gols do... os gols não, né? A participação do Gabriel Jesus e do Cleiton Xavier no jogo. Cleiton Xavier voltando, jogou muito bem.
Aí outro destaque também é o volante Gabriel, que se machucou na segunda-feira.
3 meses fora.
Mais 3 meses fora aí.
Tá zicado, hein?
De novo.
De novo, cara. Tem cara que quando começa com essa coisa de lesão aí, já vê que não, sabe, é melhor dar uma parada, melhor dar uma sossegada. E o Gabriel, ele é um bom volante. Pra mim é o melhor desarmador que tem hoje no Brasil e, infelizmente, passa aí pra essa fase de lesões e tudo mais.
É, e agora o Brasileirão começou e na faculdade temos jogadores, alunos, que torcem pra vários times aí do nosso Brasil. Então você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp, pro 965-88-1595, 965-88-1595. Se você esquecer, os números estão afixados nos murais da faculdade. E falar o que você espera do seu time, pedir um comentário, mandar alguma coisa. Estão chegando mensagens pro Jefferson aqui, né, Guilherme?
Tem bastante mensagem hoje, hein? Olha, o Jefferson fazendo muito sucesso.
Nunca antes na história desse programa, tantas mensagens no WhatsApp aqui.
Maravilha.
Daqui a pouco a gente fala que o João tá falando, daqui a pouco a gente manda...
Ah,
o João é lindo.
Brincadeira, João, brincadeira. Vamos falar do Santos!
O Santos! Santos!
Bom, o time da Vila, o time da Baixada Santista, ele foi até Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro com o time reserva do Atlético Mineiro e perdeu. O atual campeão paulista perdeu pro time reserva do Galo.
Começou mal a preparação pro próximo Paulistão, hein?
É, não. Que agora é pré-temporada pro Paulistão 2017, né?
Dizem as pessoas. Eu não tô dizendo nada. Dizem por aí.
Não, então, o Galo se poupou pro jogo de hoje pra Libertadores e venceu com o gol do Casares. Né? Um jogo que não teve lá muitas chances de gol para os dois lados, né? Foi um jogo não muito movimentado e com um público baixíssimo, público que decepcionou para mim na primeira rodada do Brasileirão também. Apenas 5.403 pagantes no Horto, né? O Horto que recebe hoje a Libertadores, daqui a pouco a gente fala mais também.
É isso aí, o São Paulo aqui com a vitória, com um gol de falta do Lucas.
Não, o São Paulo é depois, a gente tá falando do Santos.
Ah, é, desculpa, eu tô lendo de baixo. O Santos perdeu de 1-0.
É que ele é novo aqui.
Ficou a preparação. Você tá falando do Santos, eu já tô pensando no futuro, cara. Estamos pensando lá na frente.
Já que
o Santos perdeu, fica complicado, né, de falar alguma coisa do Santos, né, Jé?
Opa, mas o que dá pra falar é que eles começaram já a pré-temporada, né? Vamos ver as contratações que eles vão ter pro Paulista do ano que vem.
Ah, falando em contratação, falando em elenco, o jogo do próximo fim de semana é o último jogo do Santos com os jogadores que foram convocados e integrarão a seleção, né? Na Olimpíadas, na Copa América, enfim.
Tá certo. E o próximo time que nós vamos comentar aqui no nosso Falta de Quarta é o São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
É, o São Paulo. É engraçado, né? Começa outro campeonato, muda todo o clima, né? Pra gente comentar dos times.
Porque hoje o São Paulo, a gente vai falar do jogo do fim de semana, obviamente, agora, mas a gente não pode deixar o jogo de hoje de lado também, mas... Falando do jogo do fim de semana, São Paulo também foi com o time reserva e, a exemplo do Atlético Mineiro, também venceu, só que fora de casa contra o Botafogo, gol do jovem Lucas Fernandes, apenas 18 anos, cria da base, cria de Cotia, né? E também mais um público baixíssimo, 3.660 pagantes, pô. A torcida do Botafogo tá de brincadeira, volta do time à primeira divisão, primeiro jogo e na primeira rodada já coloca 3 mil pessoas, pô, pelo amor de Deus, cara.
Acho que eles já estão imaginando que vão cair, né?
Não, já caiu. Se for colocar assim, então, se for com esse elenco, se for perdendo pro time reserva do São... Com esse elenco não, com esse público. E perder pro time reserva do São Paulo, tá de brincadeira. Já pode ir pra segunda já, porque se for pra fazer esse papel aqui na primeira divisão, não faz falta não. É triste ver o Botafogo, um time grande do Rio e tudo mais. Tem vários craques que passaram por lá, vários jogadores importantíssimos pro futebol brasileiro, mas... Pô, palhaçada, né?
Mas vamos dar uma chance pro Flamengo, pro Botafogo, que é o primeiro time, né? Primeiro jogo dele na Série A de volta. O time, quando volta da Série B, ele sempre tem um pouco de trabalho pra
Tem nada,
segurar.
Tem nada.
Lógico que tem.
Eu sou experiente nisso.
É verdade. 2014 foi muito fácil o Palmeiras se segurar, né?
Bom,
foi difícil. E o outro jogo da rodada foi o jogo do Corinthians?
Sim.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Jefferson está aqui dançando com as mãozinhas pro alto, cantando, batendo no peito.
Volta pra mesa, menino. Isso, pronto.
O público não, o torcedor do Corinthians não decepcionou, o público na arena foi grande, 31.533 pessoas,
quem
pagantes.
Mas quem decepcionou foi o time, né?
É, um 0-0 ali. Eu não sei dizer se decepcionou, porque eu já falei, esse elenco do Corinthians não é lá grande coisa, tem bons jogadores, o Tite é um bom treinador, mas não dá pra botar uma pressão maior nesse time do Corinthians. O que você acha, Jess? Você acha que é decepcionante 0-0?
O 0-0 ele é decepcionante pelo que o time apresentou desde o começo do jogo. Então foram poucos chutes ao gol, as melhores oportunidades foram do Grêmio. Então acho que o que irritou mais a torcida, até que o Tite reclamou das vaias, foi exatamente por isso. Mas acho que a postura do time por jogar em casa deveria ter sido um pouco mais ofensiva.
É, o Corinthians não é que não criou chances, né? Ele até criou chances. O Marquinhos Gabriel jogou muito bem.
Sim.
Marquinhos
muito
Gabriel, bem. Eu sempre defendi ele, sempre achei ele bom jogador. Não sei porque ele não deu certo nas passagens que ele teve pelo Santos, Palmeiras, enfim, o Bahia, o clube que ele passou. Vamos ver se no Corinthians ele dá certo. O Tite consegue aproveitar bem esse tipo de jogador. Mas o Corinthians, ele. Pro elenco que ele tem, eu não vejo que ele está jogando mal, eu vejo que ele está dando pro gasto.
É, exatamente isso. O Tite, ele tem aquela questão da meritocracia pros jogadores, né? Então,
sim,
o que dificulta muito, pra mim, quem deveria ser titular na posição que o André vem jogando é o Guilherme, porque ele é um atacante de função, mas o Tite insiste em armar o jogo com o Rodriguinho.
E o Guilherme na frente rende muito bem.
E muito melhor que o André, que ele é imóvel.
O André balada.
Sempre com sono.
É, vamos ver o que acontece na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quem ganha, quem vence. Daqui a pouco teremos os palpites da rodada.
Sim.
Agora, novidades no Falta de Quarto, teremos palpites. A gente pode fazer até combinando com todo o estúdio, né? Todo
sim,
o pessoal
também.
Aqui pra ver como serão os jogos. É o nosso Cartola sem valer nada aqui. Né? Certo? Os outros resultados, Guidetti, vamos passar os resultados?
Vamos passar os resultados. O Flamengo ganhou de 1-0 do Sport. Apesar da vitória, o Guerreiro jogou mal e saiu xingando. Depois ele falou que saiu xingando assim mesmo, mas não pareceu muito bem. Pareceu que foi um xingamento pra torcida. É, mandou a torcida tomar naquele lugar.
Ô, louco!
É, pois é. O Coritiba ganhou de 1-0 do Cruzeiro. A lei do ex aí, o Kleber, fazendo gol pelo Coxa. Santa Cruz, 4-1 no Vitória. 2 gols de Grafite. Um Grafite que
aquele
é...
Aquele Grafite, gente. Aquele
Grafite mesmo. Santa Cruz, que foi campeão do Nordeste, campeão pernambucano. O Santa Cruz aí prometendo pra esse ano. Vamos ver. Figueirense, 0, Ponte Preta, 0. Jogo até que teve boas chances, mas ninguém mexeu no placar. América 0, Fluminense 1, fora de casa, o Fluminense venceu aí, resultado importante, gol de Fred, que foi artilheiro recentemente da competição. Internacional 0-0, Chapecoense, bom resultado pra Chape, porque o Paulão, zagueiro do Inter, perdeu um pênalti. Então, esses são os outros resultados aí da primeira rodada do Brasileiro.
É o jogo de Inter e Chapecó, Chapecoense,
isso.
Um jogo... ficou marcado, né? Porque o goleiro pegou duas vezes ainda a bola do pênalti, o Paulão não era o batedor, ele foi bater, perdeu...
Foram duas boas defesas. Só pra constar, a média de gols na primeira rodada do Brasileirão foi de 1,4 gols por jogo. Ano, só pra você ter vocês terem uma comparação. Ano passado, a primeira rodada teve uma média de 2,8 gols por jogo. Então é uma média muito maior, muito superior. Realmente a média de gols foi baixa, o futebol apresentado não foi tão legal. E o público pagante teve uma média de 12.588 pagantes por jogo. Também não foi uma média assim tão... empolgante.
É, o único que fez a sua parte na rodada foi o Palmeiras, temos que dizer. Temos que ser clubistas e dizer.
É, e o São Paulo também, que jogou com reservas fora de casa e venceu bem também, poxa.
1-0?
Mas com reserva fora de casa?
É. Nem o goleiro... por isso, nem o goleiro era reserva.
Se fosse o Denis, o negócio seria diferente.
É, então, falando em São Paulo, vamos falar da Copa Libertadores da América, Guidetti.
Vamos falar da Taça Libertadores da América, porque hoje tem confronto brasileiro, os dois restantes aí do Brasil que... galgam aí, almejam uma vaga na semifinal, né? O Atlético Mineiro e São Paulo, jogo de volta, o jogo de ida foi 1-0 pro São Paulo, gol do Michel Bastos, aquele jogo que teve a queda dos torcedores no gramado e tudo mais. Hoje às 9h45.
Quem caiu no gramado caiu bem, né? O resto caiu tudo no fosso.
É, então, teve algumas fraturas ali mais chatinhas, mas graças a Deus nenhuma mais grave, né? Bom. Alguns detalhes do jogo de hoje, algumas curiosidades. O Tricolor já jogou 6 vezes no Horto durante sua vida contra o Atlético e foram 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória apenas.
Olha só.
Ou seja, retrospecto não é bom.
E teve aquele jogo que o Ronaldinho aprontou com o Rogério foi lá,
sim,
também, né?
Sim, sim, foi lá, foi pela Libertadores, inclusive. E, além disso, fator casa, o Atlético Mineiro tem 100% de aproveitamento dentro de casa nessa Libertadores. Foram 3 jogos no Horto e 1 no Mineirão. O do Mineirão foi o último jogo da primeira fase contra o Melgar. Ou seja, retrospecto não ajuda o São Paulo e conta muito pro Galo.
Então, vai ser um jogão.
Vai ser, não, vai ser... Com certeza vai ser um jogão, você não tem dúvida. Mas, ainda mais porque, não sei se você ficou sabendo, mas a torcida do Atlético Mineiro, pra variar, fez aquele show de fogos, de fogos de artifício. Acho que os jogadores são paulinos devem ter gostado lá, ficaram observando da janela, que é a queima de fogos maravilhosa.
Inclusive tinha no Twitter do Galo, parece, hoje estava lá. Atenção, torcedor de São Paulo, os jogadores de São Paulo estão nos quartos de telefone tal a tal. Por favor, não liguem, eles querem dormir.
Eu vi o print, mas não cheguei a ver se não fui conferir se estava no Twitter do Galo. Mas
é, pode ser uma zoeira, né? É. Porque eu acho que o Galo não faria isso, né? Mas...
esperamos que não.
Pra dar risada certo, né?
Bom, o Robinho tá relacionado, mas é dúvida na coxa esquerda, com problema na coxa esquerda. E as prováveis escalações são, Rafael. O Atlético vem com o Vitor no gol, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos, Leandro Donizete e Eduardo ou Lucas Cândido, é uma dúvida aí na dupla de volantes, Casares, que fez gol no fim de semana, Clayton, aquele mesmo do Figueirense, ou Dátolo, pode vir no lugar dele, é dúvida também, e Patrick na frente, e Lucas Prato ali no ataque, o artilheiro do Galo na competição.
E o São Paulo, Guidetti?
Ah, o São Paulo vem com o Denis no gol, porque é o que tem pra hoje. Bruno, Maicon, Rodrigo, Caio e Mena fechando a linha defensiva. Hudson, que é o volantão. Thiago Mendes, Kelvin, Ganso e Michel Bastos. E Calleri na frente.
Prepare-se, torcedor do São Paulo! Diz o narrador da TV pra assinatura.
Qual TV pra assinatura?
Não, podemos falar essas coisas, tá, não. Desculpa. Não pode falar que é da Fox.
Tá, ok.
Acho engraçado, mas só um adendo. Não sei se eu estiver falando errado, perdoe. É legal que os narradores de TV por assinatura, acho que eles torcem para os próprios times.
Sim.
Porque eles têm muito mais empolgação nesses jogos do que quando são outros.
Sim.
Na TV aberta, tudo bem, né? Mantém o mesmo narrador, a gente sabe quando tem uma entonação maior. Mas na TV por assinatura, é totalmente virado para o time.
Sim, muito, né?
Legal isso.
Acontece, né?
Sim. E nós temos agora os palpites da rodada, Guidetti.
Vamos lá, vamos começar com os palpites.
Vamos ver o que o Jefferson fala aqui, vamos fazer aqui. Vai ganhar um doce aqui.
Quero saber o palpite do Jefferson para Atlético Mineiro e São Paulo hoje.
Cara, como eu sou pouco clubista, para mim é 14-0 Atlético Mineiro.
14-0!
Vamos marcar aqui. Imagina se sai 14-0.
Não, aí você joga na cena, por favor. Bom, para mim eu acho que vai dar, sem clubismo, sem nada, eu acho que 2-0 Galo.
Muito bem, 2-0 Galo. Eu coloco 3-1 pro Galo, vai.
3-1?
É. Bom resultado. Sem clubismo, nada, né?
Não, sem clubismo.
É capaz do São Paulo se classificar, viu? É capaz.
Não, é capaz, mas eu acho difícil.
Mas
bom,
não duvido. Sim.
Agora jogos do fim de semana, Rafa.
Sim, Ponte Preta e Palmeiras.
Esse eu acho que é 1-0 pro Palmeiras.
1-0 Palmeiras. Sem clubismo.
Sem clubismo.
Até porque você é corintiano.
1-0, 1-0 pro Palmeiras, eu vou colocar 2-1 pro Palmeiras.
2-1, você acha, Rafa?
É, acredito num bom resultado aí.
Eu acho que o Palmeiras ainda não leva gol, então, e ainda vence bem, então 2-0, vai.
Muito bem, 2-0, você mudou, era 1-0, agora é 2.
Eu mudei, eu não falei nada.
Ah, você tinha falado 1-0.
Ah, você tá...
Santos e Curitiba jogam domingo na Arena... Arena de Santos.
Diga já.
Ou seja, Vila Belmiro.
Isso, exatamente.
No Inning Eleven fica até bonitinho.
Aproveitando o clima de pré-temporada do Santos, acredito que vai ser 0-0. E eu acho que minha treinadora vai me bater hoje.
0-0.
Provavelmente.
Ah, eu não acredito que você falou que é 0-0.
Bom, eu acredito, não é possível que o Santos não vença dentro de casa na Vila Belmiro, né? Tá precisando, então... 2-0 Santos.
2-0 Santos e eu acredito 1-0 para o Curitiba. Polêmica, falo mesmo.
Ô, louco.
São Paulo Internacional no Morumbi.
25-2 pro Inter.
Ô, louco. Opa, o São Paulo vai fazer 2 ainda. 2, 25 pro Inter.
Opa.
Tá tipo...
Tá tipo... Se você ver
da Gazeta, o rapaz da Gazeta lá, fugiu.
Você quiser falar alguma piadinha sem graça.
Não, Chico Lang. Muito bem. Bom, Guidetti, diga.
São Paulo e Inter no fim de semana... Depende muito do jogo de hoje, como eu acredito que São Paulo vai perder hoje e vai com força máxima no fim de semana, vai ser 2-1 São Paulo.
Mesmo resultado, eu aposto para São Paulo e Inter. Domingo, Vitória e Corinthians, lá na Bahia, no Barradão.
Seguindo a filosofia empatite, eu acho que é 1-1.
1-1.
1-1, sem clubismo nenhum agora.
1-1 também, Guidetti?
Não, agora eu só repeti o dele.
Ah, tá.
Eu acho que o Corinthians vence. 1-0 no estilo Tite de ser.
Ótimo. Espera, né?
É, vamos colocar no 1-0 aqui também, com o estilo Tite, que é gol contra, né? Acaba acontecendo, sabe? É, acontece, gente, é o que acontece.
Certo.
Muito bem, falamos dos nossos resultados, falamos do Brasileirão. Agora é hora de acelerar, Guidetti. Ah, o Thiagão tá se segurando aí. Agora é hora do automobilismo aqui no Falta de Quarta. É, automobilismo aqui no nosso Falta de Quarta. E aí, Thiagão, tudo bem?
Salve, Rafa. Salve, Guidetti, pessoal aqui do estúdio. Vamos lá, vamos que vamos.
Muito bem. Thiagão de volta mais uma vez, mais uma semana. E esse domingo foi movimentado, hein, Thiagão?
Rapaz, tá dando emoção essa temporada,
poxa,
né?
Poxa, Fórmula 1.
É, tá saindo melhor do que encomendado.
É,
né?
Tá saindo umas briguinhas. Eu tava esperando o momento que isso ia acontecer. Eu não queria que o Rosberg saísse da corrida aqui. Eu gosto do Rosberg até um pouquinho. Gosto do Hamilton, mas foi legal.
Foi bacana, né? Lembrou, evocou aquelas disputas Prost e Senna, né? Foi uma coisa legal, uma coisa nostálgica.
É, eu não vivi pra ver o Senna e o Prost, né? Apesar de pela televisão, mas Hamilton e o Rosberg agora prometem pegar fogo. Bom, o alemão foi tirado da corrida pelo inglês, né? E exatamente, a vitória caiu nas mãos do Max Verstappen, que
fantástico,
estreava.
Fantástico, fantástico. Piloto e recorde, né? Piloto mais jovem da história aí a vencer uma corrida, 18 anos e 7 meses.
É, pra bater esse recorde agora vai exatamente ser muito difícil.
Primeira vitória da Holanda também na Fórmula 1.
O pai dele, o Joseph Verstappen, pra quem é? Isso, parabéns ao Verstappen. Aí. O pai dele, o Joseph Verstappen, que correu nos anos 90, também não conseguiu.
É,
quase,
o máximo que ele tinha conseguido era 2 terceiros lugares, né? Então quer dizer que o filho já chegou pois chegando é, e
primeira
tem
corrida.
Bater recordes e recordes aí, né?
É, e o Kvyat, né? Foi parar lá e conseguiu, o Kvyat ainda conseguiu um bom feito. Foi a volta mais rápida do GP da Espanha com essa nova configuração de motores da Fórmula 1.
Ah, é?
É.
Rapaz. Então ele foi rebaixado, mas mostrou que
não deveria. É, mostrou ainda que pode voltar para
aí o Max Verstappen foi lá ganhando, não teve como.
Vai ser complicado.
Agora fica a pergunta, será que o Hamilton e o Rosberg vão ser rebaixados também para alguma outra equipe?
É, olha só, o Hamilton, mas... Você vê o acidente, quem assistiu, vê que o Hamilton até colocou a mão na cabeça assim, né?
É,
cobriu o capacete.
Fez besteira.
Muito bem. E do Verstappen até dizem que é culpa do Vettel, né? Que ele brigou com a equipe lá, tiraram o Kvyat e ganhou a corrida.
É verdade. Faz parte também. Eu queria destacar também, Rafa, grande corrida de recuperação do Felipe Massa.
Também.
Foi em 18º, foi ganhando posições, galgando posições, como diria outros, né? E chegou em um bom oitavo lugar, um ótimo oitavo lugar.
É verdade. Bom, o Nico Rosberg está com 100 pontos na liderança, apesar do abandono. O Kimi Raikkonen agora assume o segundo lugar com 61 e o Hamilton cai para o terceiro com 57. O Verstappen com a vitória vai para 38.
É, passou o Massa.
E o Massa fica com 36 em 6º lugar. E o Bottas em 8º com 29. O Nasser segue sem pontuar, a Sauber complicada na situação.
É, tá difícil.
É. Próxima etapa será no dia 29, próximo domingo, sem ser esse próximo domingo, em Mônaco, um dos circuitos mais charmosos
exatamente,
do campeonato.
Exatamente, né? Eu costumo chamar de o Dia Internacional do Automobilismo, o último domingo de maio, né? Porque nós temos juntos também aqui em Transmilhas de Indianápolis.
Sim,
né?
Que é o nosso próximo tema, Fórmula Indy aqui no nosso Auto de Quarta, parabéns! É, eu sei que o Gui também acompanha bastante essas corridas importantes, né, Gui? Pelo menos quando tinha o jogo, a gente cortava até o metade do jogo para passar a Fórmula Indy, né?
Exatamente.
As 500 milhas são um evento à parte.
É, eu até vou puxar aqui a frase do Theo José no sábado, onde ele dizia que não há nada comparado com as 500 milhas no automobilismo. Mas antes a gente falar do Grande Prêmio de Indianápolis que aconteceu no sábado, né?
Em circuito misto, isso.
Exatamente, aquele traçado interno que a Fórmula 1 usou bastante nos anos 2000 e que abre a programação das 500 milhas na Indy, né? E aconteceu que por lá o Paginot, o pequeno francês, continua soberano na Fórmula Indy. Aliás, fazia tempo que não acontecia algo desse tipo. Terceira vitória seguida do francês, disparou no campeonato, mandou ver, tá mandando ver.
É, a pontuação deles é diferente, já tá com 242 pontos na liderança
exatamente,
do campeonato.
Exatamente, mais de 70 de vantagem, né? O Tony abandonou logo na largada, houve um acidente ali envolvendo... Até teve a ver com o companheiro dele, deu uma fechada no Tony. Tony, para não bater no companheiro, fechou o Sebastian Bourdais. Os dois foram pro muro e acabou sem logo na largada, poucos metros da largada. Mas, um destaque também para a boa corrida do Hélio Castro Neves, largou em 13º. Chegou em segundo lugar. Bacana, dobradinha da Penske aí.
É, o Hélio Castro Neves está em 4º lugar no campeonato da Indy, com 159 pontos.
Isso, deu uma embolada ali, né, do segundo até o quarto, né?
É, o segundo tem 166, o Hélio tem 159 em quarto e o Tony Canan em 111 na 6ª posição. Ainda tem muita corrida pela frente, ainda dá para buscar.
Tem mais algumas, hein? Tem mais 11 etapas pelo menos. E lembrando que as 500 milhas valem o dobro de pontos, valem 100 pontos.
Sim, e agora vem pra 100ª edição das 500
milhas. Exatamente, grande Rafa, grande Rafa. Merece um ó isso aí, Danilo, merece um ó.
100ª edição, oh. Isso.
Porque vai ser a prova mais esperada do ano, sem dúvida nenhuma. A preparação lá já começou. Tudo é grande nas 500 milhas, os números são grandes, né? Os treinos começaram segunda-feira, treinos livres, que se estendem durante toda a semana. São 6 horas de treinos por dia, das 13 horas de Brasília até as 19 horas de Brasília. Então, tá acontecendo nesse momento, inclusive, a gente vai dar as parcerias aqui do treino livre. Estão andando lá perto de 370 km por hora. Neste momento, o Ryan Hunter Ray da Andretti lidera a classificação do treino livre, andando ali a 228 milhas por hora na volta, o que dá em torno de 367, 366 km por hora.
É tipo minha Brasília,
né? Exatamente. Assim. É velocidade para não botar defeito, viu, Rafa? É muita velocidade. Ó, só para terminar aqui, o Tony tá ali em 13º nesse momento, o Hélio ainda acertando o carro em 25º. Mas tem muito treino ainda, o Hélio sempre vem forte nas 500 milhas, a Penske sempre vem forte, tem muita coisa para rolar. Domingo, holiday.
É isso aí, tem Stock Car também domingo, né, Thiago?
Exatamente, domingão aí por volta das 13 horas, né, etapa de Goiânia, grande circuito, belíssimo circuito, eu diria hoje o circuito mais...
Goiânia.
Exatamente, circuito mais moderno do Brasil hoje, que tem capacidade de receber qualquer etapa de automobilismo.
É isso aí.
E os pilotos então, nesse momento que lideram, né, a Stock Car, só para situar nosso amigo ouvinte, é a equipe da Red Bull. A Red Bull ainda tá mandando ver com o Cacá Bueno e o Daniel Serra. O Daniel Serra lidera com 37 pontos. O Cacá Bueno, filho do homem.
Em segundo. Amigo.
É, amigo.
Segundo colocado. Muito bem. Bom, Thiagão, daqui a pouco o Guidê já começa a buzinar na nossa orelha aqui, né?
É, já tá olhando para mim feio aqui.
É. Muito obrigado. É, Daniel, tá ficando famoso mesmo. Tá pedindo até a vinheta. Tá chique o negócio. Beleza, Thiago, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Falta de Quarta.
Te agradeço, galera, adeus, valeu.
Esse foi o nosso giro automobilístico aqui no Falta de Quarta. Vamos para um pequeno intervalo comercial. Comercial não, intervalo cultural, comercial. Daqui a pouco a gente volta aí, beleza? Até já.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Olá, meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos, sou ex-aluno de Rádio TV Internet da Fapcom. A Fapcom, ela deu um parâmetro conceitual, ela trabalha isso com aluno, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual, além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom. Seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de Quarta.
Muito bem, estamos de volta, 6h43 aqui em São Paulo, Falta de Quarta na Rádio Fapcom. E desde temos recados aqui, recado do João Rafael, ele mandou um recado antes da gente falar do automobilismo.
João Rafael.
Fechamos, boa noite, ele sempre participa conosco falando do automobilismo. Sim. Aqui. E é verdade, o Verstappen fez uma grande corrida. Rafa, queremos você aqui, hein, manda mensagem também para colocarmos você aqui na nossa lista. O pessoal da manhã tem que participar do programa também, certo, Guigui?
Concordo plenamente.
Abraço pra você, Rafa. Mande mensagem pro nosso WhatsApp 965881595.
Repita, Rafa.
965881595.
Ai, que legal isso.
É que eu repito ao contrário? Mentira, não vou repetir não. Tá. Abraço também pra Bia, que tá aqui, a Bia Ferraz, a nossa Carol Costa, nossa amiga, estagiária da rádio aqui. E vamos continuando, né, Guigui?
Vamos, porque tem bastante jogo ainda hoje. Tem Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
É, temos Copa do Brasil. Jogos de volta da segunda fase.
Diga.
Chapecoense enfrenta o Paraná em Chapecó. O primeiro jogo de ida foi 2x1 pro Paraná. O Chapecoense tem que reverter o placar. 1x0 basta. Quem passar enfrenta Dom Bosco, o Atlético Paranaense.
Muito bem.
Vasco enfrenta o CRB. O jogo de ida foi 1x0 pro Vasco. O Vasco tá tranquilo, só não bobear nem nada. Quem passar enfrenta o Santa Cruz. Santa que tá em alta.
Santinha tá.
Atlético Paranaense e Dom Bosco, que é quem vai passar a enfrentar a Chapecoense ou Paraná. O jogo de ida foi 2x2, Atlético Paranaense e Dom Bosco decidem hoje às 8h30. Flamengo e Fortaleza, o jogo de ida foi 2x1 pro Fortaleza, o Flamengo tem que reverter esse placar, 1x0 basta, mas vamos com calma, quem passar enfrenta América Mineiro ou Bahia, e o América Mineiro e Bahia se enfrentam hoje às 9h45, o jogo de ida foi 0x0.
Tá certo.
Bom, amanhã, Coritiba e Juventude, Coritiba perdeu o jogo de ida por 1x0 na casa do Juventude, às 7h15, quem passar enfrenta o Operário do Paraná ou o Paysandu. Botafogo e Juazeirense, jogo de ida 2x1 pro Botafogo. Botafogo tranquilo também, favorável. Quem passar em frente o Bragantino. E pra fechar, Vitória e Portuguesa, jogo de ida 0x0. Quem passar em frente o Cruzeiro.
É, vamos torcer pra Luzinha, né? Tem que torcer pra Luzinha, pra ela voltar a ser um grande clube financeiramente também, bom, né?
Porque vamos usar
o futebol profissional não anda. Bom, agora, Guilherme, aquela hora, sabe aquele jogador? Aquele jogador que se destaca no fim de semana.
Sei.
Aquele jogador que vai bem nos amistosos, bem no campeonato. Sai naquele programa lá.
Aquele programinha lá de menor audiência.
É hora do repeteco aqui no Falta de Quarta.
Repeteco do Fantástico.
É, quanto tempo não ouvimos o repeteco, hein, Gui?
Pois estava... é.
Faz tempo que o pessoal não manda. Pode soltar a música aí, Danilo. Sempre vamos comentando aqui.
E a música de hoje é uma música
motivadora.
Uma música que... Como é que é, Rafa?
De motivação.
Ah, queria que você tivesse outros adjetivos.
Ah, sim.
Mas a música é da Gabriela Rocha, cantora gospel, e o nome da música é Meu Salvador. Quem pediu foi o Nenê.
Uma música potencializadora.
Adoro essa palavra. Quem pediu foi o Nenê, camisa 10 do Vasco, ele que fez 3 gols na goleada por 4x0 do Vasco sobre o Sampaio Corrêa na estreia da Série B nesse fim de semana. E ele aí meteu 3 caixas e pediu uma musiquinha bonita, gostosa de ouvir. Todo mundo com as mãos ao alto aqui no estúdio. Uma vibe.
Coloque suas mãos pra cima também.
E o copinho em cima do rádio, por favor. Copinho de água em cima do rádio.
É. Falando de 3 gols, falando de gente que joga bem e tal, o Jefferson tá aqui.
Opa!
E o Jefferson, além de ser o goleiro dos Espartanos, que é de menos, ele é jogador de futebol americano, Jé. Conta pra gente como é que é isso, cara.
Opa, joga futebol americano no São Paulo Storm. Um abraço pra todo mundo do São Paulo Storm, que tá aqui ouvindo a gente hoje também.
Tudo bem, um beijo pessoal aí, abraço pessoal aí do Storm.
Lindo.
Como é que é, Jé? Muito jogo, muita viagem, como é que é?
Ah, é bastante pegado. Domingo agora a gente teve duas partidas, uma às 14 e uma às 15. A gente teve que dividir o time em dois. Nós tivemos um jogo contra o time do Corinthians, o Steamrollers, lá no Canindé. Vencemos por 28x0.
Chupa, Corinthians.
Chupa, Corinthians. E tivemos uma outra partida em Jundiaí também, que foi contra o time lá da cidade, que o placar não foi muito favorável pra gente, mas a gente tem uma partida já nesse domingo contra o Underdogs lá na cidade de Leme.
Entendi. Inclusive, você falando aí que ele falando de futebol americano e tudo mais, uma das perguntas que tem aqui do WhatsApp do Ângelo, do sexto de JOA Noturno.
Opa.
A pergunta é a seguinte: como é conciliar a vida de goleiro no time mais chato da Fapcom com a vida de jogador de futebol americano?
Cara, é bem difícil. Nesse domingo eu recebi o convite pra jogar na Taça Mussum, né? E não pude ir justamente porque eu tinha um jogo de futebol americano. É bem difícil conciliar os dois, mas a qualidade do time a gente sempre dá um jeito, né?
Como que é esse efeito aí da Taça Mussum?
Cassius, muito bem.
Cassius, Taça Mussum. Você quer falar de Taça Mussum, Rafa?
Vamos falar de Taça Mussum, que média 8. Média 8 é campeão da Taça Mussum. Dê pra mostrar o Média 8, por favor.
Quem é goleiro
que
do Média 8?
Pessoal, Média 8 tem um goleiro simpático. Um goleiro que procura uma pessoa. Média 8, meu time, fomos campeões no último domingo na Mussum. The Champions,
uma salva de palmas aí pro Média 8.
Todo mundo, muito bom, obrigado.
Todos os méritos, meus parabéns.
Obrigado, amigo.
Inclusive, aproveitar esse momento de vitória, esse momento aí inspirador pro nosso ouvinte, e jogar a pergunta do Francis.
Ah, não.
O Francis pergunta. Francis, que é do Espartanos.
Lindo.
Pergunta: como é contratar jogador do Espartanos pra ser campeão, Rafa? Pra quem não sabe, o Média 8 foi campeão com o gol do Francis, que é do Espartanos.
A bola bateu nele, que eu posso fazer?
Bateu nada, ele bateu muito bem na entrada da área, no cantinho.
Fez um gol. Gente, isso, olha que música linda.
Responda, Rafael.
Média 8 foi procurado pelos jogadores espartanos que queriam jogar. Nós, acolhedores que somos, demos a oportunidade. Eu não aceitei a oportunidade, mas o time aceitou, então veio jogar pro nosso time.
Posso dar um adendo?
Fez o gol, caso? Diga.
O Rafa, ó, o Gé, ele é capitão aqui do espartanos, pô.
Então,
diga, Gé.
Referente a essa coisa, como você se sente finalmente não enfrentando o espartanos no campeonato e não sendo eliminado pelo espartanos?
Gente, o legal é enfrentar, gente, tá? E nós, na final, nós não fomos eliminados, tá? Acabou empatado e a gente só não ganhou, mas não fomos eliminados, já estávamos na final.
Conta pra mim como é que foi o gol da vitória dos espartanos.
O gol da vitória dos espartanos? Não teve gol da vitória no mês passado.
Não?
Não, porque foi tempo normal, acabou nos pênaltis.
Quem fez o gol da vitória?
Gol do espartanos foi feito pelo grande goleiro número 10, Jefferson Vidal.
É por isso que eu te amo, Rafa.
Gente,
eu reconheço.
Vocês não estão vendo, eu estou entre os dois aqui. Se eu não estou entre os dois, eu não sei o que acontece. Acho que
não acontece nada, Guidetti.
Aham.
Jefferson é um cara bravo, viu? O que que tem?
Jamais.
É bravo, mas é dois.
Gé.
Eita!
Gé. Mais uma participação aqui do nosso ouvinte. Agora o João Bortolucci, você conhece muito bem o João?
Lindo, nosso querido capitão. Já
grande!
Sim, eu percebi na hora, falei, não, na verdade você é o presidente, o capitão é o João. O João perguntou como que é ser o goleiro do melhor time da Fapcom e o que você achou da nova camisa?
A nova camisa é linda, a gente teve a aprovação da nossa torcedora aqui também, a Bia, que veio a camisa hoje.
Deu um grito de alegria.
Essa é a Bia, gente.
Essa é a Bia, gritando como sempre.
O que você achou da camisa? Gostou?
Muito linda, melhor do que a última, que a manga do João veio diferente de todo mundo.
E como que é ser o melhor goleiro? O melhor goleiro não,
o goleiro
do melhor time, também o melhor goleiro. O goleiro do melhor time da Fapcom, você trabalha muito lá?
Cara, tendo o João e o Ale ali na defesa, a gente trabalha bem pouco. Fora o jogo contra o Média 8 na final, que eles atacaram bastante, os outros jogos foi bem tranquilo. Os meninos sabem jogar.
Como que eu acho você? Você também reconhece também
como que foi atacado. Como que é chegar frio na final e aí ser realmente utilizado?
Quer que eu fale pra você também como é que foi pra mim?
Não, nós já sabemos.
Foi traumático.
Nós já sabemos, Rafa.
Mas acabou o caô.
Ô, Bia, aproveitar que a Bia tá aqui. A Bia tinha uma pergunta pra fazer pro Jé, né, Bia? A gente vem aqui falar aqui pra gente qualquer pergunta. Bia. A participação especial
da Bia. Ao vivo.
Oi, gente, tudo bem? Posso fazer minha pergunta?
Pode.
Já chamamos, menina.
Já tá aqui, né? A pergunta é: como você se sente sendo técnico do melhor, melhor time feminino da manhã?
Qual que é o time?
O River Ladies Brasil.
Ah, tá.
Olha, o River Ladies Brasil. Deve ter um americano. Deve ter um na Europa.
Tem o do Rock Go também, né?
Do Rock Go.
Como que é, Jé?
Então, pra esse campeonato é uma novidade, né? Eu vou tentar, tentar ganhar nas duas categorias, né? Tanto no masculino quanto no feminino.
Garante o feminino.
A gente vai tentar mesmo garantir o feminino, que o masculino tá garantido já, né?
Já pensou rápido.
O time é bom, a gente tem uma craque, viu, que vem aí pra rivalizar com o atual melhor do mundo, sei lá, a Fapcom.
Com a Marta Faconiana?
Exatamente.
Olha só.
Eles abrilham aí, a Bruna Manzur tá chegando aí e vai surpreender todo mundo.
Ela jogou esse fim de semana?
Jogou? Eu não sei porque eu não pude
jogar. Você não pode, tá suspenso
e
tal.
O River e Rehab fizeram um amistoso de abertura da Taça Mussum, foi 0-0 nos pênaltis. O time do K-Rab venceu nos pênaltis.
E nossa querida Bia aqui fez questão de perder o pênalti, né? Cornetada aqui.
Eita!
Posso me defender, gente? Foi agora um jogo maravilhoso, muito acirrado, mas nós estamos treinando e cuidado, K-Rab, só digo isso.
Ou seja, não disse nada, né? Ou seja, só disse nada. Mas tudo bem.
Bom, só pra constar, campeão da Taça Mussum foi o Média 8, como já dissemos.
Média Espartana.
Média Espartana. Em segundo lugar ficou o CBJ, aí o CBJ sempre...
Grande CBJ, palmas ao CBJ, por
palmas
favor.
Palmas ao CBJ, porque a evolução dos caras é uma coisa...
Astronômica.
Astronômica, não.
Potencializada.
Sem igual. Como eles começaram nas competições e tal, e como eles estão agora, né? Terceiro lugar ficou o La Juventud. Olha aí o La Juventud.
Time dos velhinhos,
Time dos velhinhos, La Juventud que nunca morrerá, como eles cantaram lá. E em quarto lugar ficou Inimigos da BNT. E aí do quinto pra baixo já não lembro.
Gostei do grito deles. La Juventud que nunca morrerá.
O quê? Sensacional.
Tem o Caldeira de 80 e tantos anos. Brincadeira, professor. Eu tenho aula com ele, não pode fazer isso não, gente. Parabéns aos times da Mussum. Grandes jogos, foi muito legal. Cacilda! Cacildos, que cada jogo sensacional. E vem chegando aí o Capcom Champions League também, que é o próximo campeonato que bagunça os nervos das pessoas, deixa todo mundo meio abalado. É um grande evento, assim como
dia
o
Mussum. Dia 11 de junho no Playboy Pompeia.
É isso aí. Parabéns ao pessoal da Mussum e aí vem o Capcom Champions League. Jé, deixa o seu recado, seu beijo, seu abraço.
Opa, queria mandar um beijo pros lindos do Espartanos, ou pro Francis. É, a gente tem a Bia aqui pulando no estúdio também pedindo um beijo. Beijo pra Bia, beijo pra todo mundo da River Ladies também. Um beijo pro Guidete, seu lindo.
Ah, obrigado.
E um beijo pro Rafa.
Muito obrigado. Entendi em direto. Guidete, dê seu tchau aí, Guidete.
Bom, mandar um beijo aí pro pessoal que acompanha no estúdio, a Bia, a Carol, o pessoal que tava aqui mais cedo também, o Fernando, a Andressa, todo mundo. Mandar um beijo pro lindo do Jé também, lindo. Nosso convidado especialíssimo de hoje. Mandar um beijo pro pessoal do FapGol, que tá sempre aí falando da gente, sempre fazendo vídeos legais, promovendo esporte no Fapcom. E é isso.
É isso aí, estamos na contagem regressiva pro dia da pizza. Falta de quarta fica por aqui, com locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Valeu, gente. Semana que vem estamos de volta com muito mais aqui na Rádio Papicom. Tchau!
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Papicom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.